Presidente Aníbal Diniz, presidente Vital do Rego, as minhas homenagens aos colegas, as minhas homenagens ao Dr. Luiz Roberto Barroso, Dr. Marcos Vinícius, ao ministro Luiz Felipe Salomão, que nos honra com a sua presença. Nós não podemos perder a oportunidade para a crítica. Me parece que estamos banalizando este momento, um momento que deveria ser exponencial na vida pública brasileira, da indicação de um ministro para o Supremo Tribunal Federal. Os 6 meses permitiram, inclusive, campanha eleitoral. Só não vimos comitês eleitorais instalados. E eu não creio que esta seja a melhor forma de se escolher um ministro para o Supremo Tribunal Federal. A crítica tem que ter o sentido da construção e o objetivo é exatamente ouvir o ministro Luiz Roberto Barroso sobre eventuais sugestões para que possamos aprimorar esse processo de escolha de ministro do Supremo Tribunal Federal. Já tivemos lances inusitados, histórias contadas por atuais ministros sobre a trajetória percorrida para chegar até o Supremo Tribunal Federal. Momentos nada republicanos nesta trajetória. Nós sabemos que essa sabatina é uma formalidade. O país sabe que é uma formalidade, que ela não é definidora. A decisão está tomada e o Senado funciona como tem funcionado quase sempre, é regra geral, como a chancelaria do Poder Executivo. O Senado avaliza, independentemente das qualidades do indicado. Neste caso, nós não temos nenhuma dificuldade em afirmar que o indicado atende todos os pressupostos constitucionais básicos e elementares para que alguém possa ocupar o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Qualificação profissional, trajetória jurídica percorrida, enfim, conteúdo, probidade, etc. Todos os elementos indicativos da boa escolha. Mas veja que levamos 6 meses, apesar disso tudo. Seria bom que o ministro, o futuro ministro, pudesse sugerir mudanças em relação a esse estratagema de escolha de ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu vou indagar a partir de uma expressão que o ministro acaba de utilizar, definindo como momentos de tensão no estabelecimento dos limites da atuação dos poderes. E aí a razão das perguntas, muitas delas, do senador Vital do Rego, sobre judicialismo, sobre ativismo judicial, etc. Nós sabemos que os juízes, modernamente, estamos diante de casos concretos, né? Poderíamos citar o nepotismo, fidelidade partidária, as questões ligadas ao aborto, as questões ligadas à união homoafetiva. Nós estamos diante da construção, da criação do direito subjacente em decisões judiciais. Essa foi, inclusive, a indagação do senador Vital do Rego. O importante é saber quais são os limites e como estabelecer esses limites. Quais são os limites desse poder da criação do direito subjacente em decisões judiciais. Na esteira dessa preocupação do limite entre os poderes, nós temos uma avaliação crítica. Aí vem Constituição, vem competência do Judiciário, competência do Legislativo. E Vossa Excelência tem uma visão crítica, e não é isolada, sobre a Constituição do país. A Constituição diz, Vossa Excelência, nós tivemos já mais de 60 emendas, porque é uma Constituição atípica no cenário mundial, abrangente em excesso, 60 emendas. Porém, o que a Constituição tem de materialmente constitucional, a organização dos poderes, direitos fundamentais e alguns fins públicos relevantes, permaneceu intocável. Essa é uma afirmação correta de Vossa Excelência. O núcleo essencial é o mesmo. O que tem sido revirado é o que talvez nunca devesse ter entrado. O que eu indago é qual a sua sugestão para a mudança desta realidade. Há aqueles que advogam até a instalação de uma nova Assembleia Nacional Constituinte. E Vossa Excelência também afirmou em entrevista, e verificamos que no artigo que Vossa Excelência escreveu em 2005 ao jornal O Globo, eu tenho aqui o artigo sob o título O Judiciário Entrou na Política, não é? E Vossa Excelência repete hoje afirmações desse artigo, portanto, demonstrando que em 2013 tem a mesma visão de 2005, ou seja, vai chegar ao Supremo Tribunal Federal com essa visão de que realmente o Judiciário entrou na política. E Vossa Excelência afirmou em determinado momento, o Judiciário se tornou hoje mais representativo do que o Poder Legislativo. Precisamos pensar, e com urgência, uma forma de recompor o Poder Legislativo, porque não há democracia sem um Poder Legislativo com credibilidade, atuante e com funcionalidade. A expansão do Judiciário não deve desviar a atenção da real disfunção que aflige a democracia brasileira, a crise de representatividade, legitimidade e funcionalidade do Poder Legislativo. Essa é uma questão crucial. Há pouco tempo, alguém se revoltou com afirmações, a meu ver, lúcidas, do presidente Joaquim Barbosa. Eu afirmo aqui reiteradamente que o Senado é o almoxarifado do Executivo. E há aqui contestações reiteradas de que há uma invasão de competência do Judiciário em relação ao Legislativo. Mas não há como deixar de reconhecer, e aí numa postura de autocrítica, que o Legislativo está extremamente fragilizado, com um desequilíbrio brutal da representação popular. Desequilíbrio jamais visto na nossa história, distorção jamais conhecida, com uma oposição numericamente insignificante. E aí vem uma outra afirmação de Vossa Excelência sobre o Mensalão. Sobre o Mensalão. É uma questão também crucial. Vossa Excelência já fez afirmações a respeito do Mensalão e certamente estará incumbido de participar do julgamento de recursos pendentes no Supremo Tribunal Federal. Portanto, é óbvio que nós gostaríamos de ouvi-lo sobre o Mensalão. Alguma coisa já sabemos. Vossa Excelência afirmou o seguinte, que o Supremo Tribunal Federal contrariou precedentes e endureceu sua postura no julgamento sobre processos penais no caso do Mensalão. Como Vossa Excelência pode avaliar, do ponto de vista jurídico, a condenação dos réus do Mensalão? É a indagação. E qual será o procedimento de Vossa Excelência? Não creio que esta afirmativa o torne impedido de participar desse julgamento. Aqui, em sabatina precedente, quando sabatinamos o ministro Toffoli, indaguei a ele se participaria do julgamento do Mensalão em razão da sua trajetória de advogado petista e defensor de réus do Mensalão. E ele afirmou que provavelmente se julgaria impedido de participar do julgamento. Fez esta afirmativa que foi veiculada pela imprensa do país. No entanto, ele participou, e todos nós sabemos como participou e qual foi e qual é a sua posição nesse julgamento dos réus do Mensalão. Gostaríamos de ter aqui já uma prévia do comportamento de Vossa Excelência, se possível e respeitosamente, indagamos dessa forma, nesse episódio do Mensalão. Eu creio, evidentemente, eu sei qual será a resposta de Vossa Excelência, mas a pergunta é necessária. Aqui devo ser porta-voz do que indagam e possuem curiosidades. Vossa Excelência foi defensor de causas memoráveis no Supremo Tribunal Federal e vitorioso em causas importantes no Supremo Tribunal Federal. Estará do outro lado e, obviamente, se defrontará com essas causas. Uma delas, mais recente, diz respeito a royalties do petróleo. Vossa Excelência advogou a causa do Estado do Rio de Janeiro. Mas eu indago sobre postura. Para muitos, uma grande instituição tem belos momentos e momentos não tão belos. Para muitos, a questão César e Batiste foi um momento ruim do Supremo Tribunal Federal. Para muitos, o Supremo Tribunal Federal sucumbiu a uma imposição do Poder Executivo ou do Presidente da República. E Vossa Excelência foi um grande advogado da causa de César e Batiste. Eu fico curioso, e certamente muitos brasileiros ficariam curiosos, se Vossa Excelência estivesse naquele momento, não como advogado de César e Batiste, mas como ministro do Supremo Tribunal Federal, se teria a mesma contundência na defesa do italiano, que para muitos era um terrorista, mas Vossa Excelência afirmou, mas não deve passar desapercebido que a insistência em chamar Batiste terrorista é um artifício de quem não tem a verdade nem a história do seu lado. Precisa da retórica. Vossa Excelência escreveu na defesa e de forma contundente. Mas esse fato surpreendeu o povo brasileiro, porque ele foi tratado de forma muito diferente de outro fato semelhante, ou nem tão semelhante, porque com personagens diferentes, mas aqueles atletas cubanos que foram praticamente expulsos do Brasil sem o direito de permanecerem no nosso país. De qualquer maneira, a indagação tem o objetivo de satisfazer a curiosidade de muitos brasileiros. Se Vossa Excelência entende que aquele foi um momento realmente ruim para o Supremo Tribunal Federal, e se Vossa Excelência estivesse do outro lado do balcão, nessa hora teria tido a mesma verve, o mesmo entusiasmo na defesa do senhor César e Batiste. Enfim, eu vou, evidentemente, em respeito aos meus colegas, encerrar por aqui, agradecendo a oportunidade, presidente, porque Vossa Excelência foi condescendente comigo em relação ao tempo. Muito obrigado.
Senhor presidente,
pela ordem,
senador Vital do Rego e, em seguida, senador Humberto Costa.
Senhor presidente, em homenagem, uma sugestão a Vossa Excelência, que preside dos nossos trabalhos, em homenagem ao Supremo Tribunal Federal, eu gostaria que Vossa Excelência convidasse à mesa um dos maiores juristas desse país e que agora nós estamos ocupando a vaga deixada por ele no Supremo Tribunal Federal, o ministro Carlos Aires Brito, que, para nosso júbilo, está presente a essa sessão.
Está convidado a compor a mesa conosco o ministro Carlos Aires Brito. Pela ordem, senador Humberto Costa.
Senhor presidente, como nós temos aí aproximadamente 22, 23... senadores inscritos para essa arguição, eu queria apenas demandar de Vossa Excelência que fosse rigoroso no cumprimento do tempo de cada um dos senadores. 10 minutos é um tempo suficiente para fazer comentários e fazer perguntas. Então, peço a Vossa Excelência maior rigor para que todos nós possamos participar.
Eu pediria a compreensão de todos nas suas arguições para tentar a gente ser disciplinado nos 10 minutos. A gente teve uma condescendência com o senador Álvaro Dias e, se possível, a gente puder respeitar esse tempo dos 10 minutos, seria muito interessante. Passo a palavra ao senador Ricardo Ferraço para completar o primeiro bloco de 3.
Senhor presidente, indago a Vossa Excelência como preliminar o critério, então, de 3 em 3 senadores E aí o doutor Luiz Roberto Barroso oferecerá as suas respostas, é isso?
Exatamente.
Doutor Luiz Roberto Barroso, inicialmente, permita lhe cumprimentar pelos valores, princípios explicitados por Vossa Excelência, valores cultivados que demonstram a personalidade de Vossa Excelência como homem democrata, como homem tolerante, como homem que entende a complexidade de uma sociedade heterogênea e que esses princípios, a meu juízo, são valores. Eu quero lhe cumprimentar pelos valores que Vossa Excelência expressou aqui. As indagações que faço a Vossa Excelência são as seguintes. Dois temas estão sendo debatidos no Senado nesse instante. O primeiro deles, o senador Vital do Rego já o fez, eu vou intensificar. Fizemos aqui um debate aprofundado na última segunda-feira, até porque sou relator na Comissão de Constituição e Justiça de propostas de emendas constitucionais que pressupõem ou que propõem a redução da maioridade penal. E há correntes defendendo que isso não é possível, inclusive um deles, o próprio ministro da Justiça, no entendimento de que a redução da maioridade penal é uma cláusula pétrea. Eu gostaria que Vossa Excelência pudesse falar sobre isso e pudesse fundamentar esse entendimento de Vossa Excelência. Mas há um outro tema também que nós estamos debatendo aqui no Senado que tem a ver com o instituto ou o funcionamento do CONFAS. Juristas como Ives Gandra têm defendido que o funcionamento do CONFAS é regulado pela Lei Complementar 24, salvo melhor juízo, de 1975. Esta lei complementar define o funcionamento do CONFAS pelo critério da unanimidade. E juristas como Ives Gandra têm defendido que também a unanimidade no CONFAS é uma cláusula pétrea. Onde vamos chegar com esses conceitos e com determinadas banalizações de cláusulas pétreas que não estão consagradas nem no artigo 5, 5º, nem no artigo 60, enfim, da Constituição Federal, no seu inciso 4º? Eu gostaria que Vossa Excelência pudesse abordar de maneira muito objetiva esses dois temas, cláusulas pétreas para a maioridade penal e para unanimidade no funcionamento do CONFAS.